Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
Que vai completar agora, em 5 de outubro, 25 anos. O conjunto das organizações que compõem o Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública abrange desde as centrais sindicais, gestores de saúde, conselhos profissionais, associação de moradores, ou seja, todas, praticamente a sociedade civil brasileira organizada, se abraçou para defender esse que é um dos principais patrimônios do povo brasileiro, que foi essa conquista do Sistema Único de Saúde. Esse ano nós tivemos a oportunidade de testemunhar como pode e deve ser tratada as políticas públicas. Esse ano era ano de reajuste das tarifas do transporte coletivo. Todas as planilhas que se apresentavam nos mais diferentes debates davam conta de importantes reajustes necessários, fundamentais, insuperáveis para não continuar com os problemas do transporte. Mas o povo brasileiro se manifestou, foi às ruas, apresentou a demanda e, se foi possível, reduzir o valor das tarifas. Nós trazemos aqui a conclusão, o debate de diversas organizações que dizem que não é 190 bilhões de reais que nós estamos pedindo, que é o que os constituintes colocaram quando determinaram que o orçamento da saúde deveria ser 30% do orçamento da seguridade. O que está sendo trazido para cá é a necessidade urgente e imperiosa de se aplicar no mínimo mais 39 a 40 bilhões de reais para solucionar de forma urgente os graves problemas de financiamento do Sistema Único de Saúde. Os números apresentados, os números que as diversas entidades têm discutido, dão conta da possibilidade concreta e real de se aplicar esses recursos em saúde. Pois do orçamento de 1 trilhão e 200 bilhões, o conjunto das despesas obrigatórias ou discricionárias, no entendimento das nossas organizações, são fruto de definição política. Os 217 bilhões que nos últimos 12 meses foram utilizados para pagar juros e amortização da dívida são frutos de definição política. É entendimento do movimento a possibilidade concreta de se ouvir aquilo que se apresentava aqui nos números da expectativa do povo brasileiro, que o seu principal problema a ser resolvido é o problema de saúde. Todas as pesquisas, dizia o deputado Henrique Eduardo Alves, que desde a sua primeira candidatura, a demanda principal do povo brasileiro em ver solucionado com políticas públicas eram as demandas da saúde. O povo brasileiro constituiu o Sistema Único de Saúde. Mas há 25 anos estamos nesse enfrentamento de garantir a estabilidade do seu financiamento. O nosso movimento, Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, ele nasce com mais força a partir do momento que diversas organizações em 2011 foram cobrar aquilo que a presidente Dilma Rousseff registrou no Tribunal Superior Eleitoral. A presidente Dilma Rousseff registrou no TSE o seu compromisso de regulamentar a Emenda Constitucional 29. Assim o cumpriu. Mas o problema principal, um dos principais motivos que levaram às ruas na primavera da saúde, era a ampliação dos recursos que não aconteceram com a regulamentação em dezembro de 2011 dos 10%. As entidades do povo brasileiro, sem ter o discurso de pertencer ao governo, à oposição, ao Partido A, ao Partido B, o conjunto das organizações da sociedade brasileira. O povo brasileiro chamou para si a responsabilidade de apresentar aqui no Congresso Nacional uma proposta que todos os estudos das principais autoridades que sustentam o debate técnico sobre o financiamento da saúde, seja economistas, seja especialistas em saúde pública, dão conta de que é plenamente possível aplicar os 10% das receitas correntes brutas da União em saúde. Apresentamos aqui no Dia Nacional da Saúde os 2 milhões e 200 mil assinaturas. Reiteramos que esta é a proposta concreta do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública. Essa é a proposta que há possibilidades reais, orçamentárias, de ser aplicada. A dependência disso é vontade política. 2014, nós temos um ano eleitoral. 2014, nós temos, além desta possibilidade, que nós vamos comemorar 25 anos dessa grande possibilidade de nós termos eleições, podemos escolher diretamente nossos representantes. A Constituição nos deu também esta possibilidade do povo participar diretamente através de um projeto de lei de iniciativa popular. Iremos e estamos dispostos a negociar. Como disse aqui um dos principais... uma das principais organizações que conosco marchou junto na construção desse nosso movimento, Jurandir Frutuoso, representando os secretários estaduais de saúde, da mesma forma os secretários municipais de saúde. Estamos dispostos a negociar, mas é impossível entrarmos em 2014 sem os recursos para a saúde serem ampliados substancialmente. E a proposta que oferecemos, que 2 milhões e 200 mil brasileiros oferecem, é a proposta dos 10% das receitas correntes brutas da União. Colocam alguma dificuldade a respeito da busca desses valores, da vinculação. A proposta que apresentamos significa o montante referente a o total das receitas correntes brutas da União. Ou seja, o que nós apresentamos foi uma referência, como disse o Jurandir aqui, à fala da Presidente da República num programa dominical que apontava qual era os recursos necessários para amenizar os problemas da saúde, a fala do ministro Alexandre Padilha na sessão especial da Câmara dos Deputados, que apontava que o montante necessário para enfrentar os problemas da saúde do Brasil era em torno de 45 bilhões. O povo brasileiro assinou, o povo brasileiro reivindicou, o povo brasileiro chamou para si a autoria da solução desse principal problema. E tem uma grande expectativa na autonomia do Poder Legislativo, na capacidade de construir as respostas e dar as respostas do Poder Legislativo do Brasil a essa importante demanda. E repetindo, é uma proposta que não pertence à oposição, que não pertence ao governo, é uma proposta que pertence ao povo brasileiro. É isso, muito obrigado.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
Queria comunicar aos senadores e às senadoras e aos convidados, a todos os convidados, que esta semana o Senado Federal aprovou um projeto de resolução que estabelece critérios para avaliação de políticas públicas. Isso, do ponto de vista do Parlamento, é um avanço significativo. A partir de agora, cada comissão técnica permanente do Senado Federal vai anualmente eleger uma política pública, pelo menos, e com a participação da consultoria da Casa, de critérios pré-definidos do Tribunal de Contas da União, vai fazer a avaliação exatamente dessa política pública. Para que nós possamos avançar no debate, eu sugiro como proposta de encaminhamento, não sei se contaremos com o apoio dos senadores para isso, que nós pudéssemos conceder a palavra a pelo menos 4 ou 5 senadores, em seguida nós devolveremos a palavra aos convidados para que eles possam colaborar com o aprofundamento necessário desse debate. Talvez nós economizássemos um pouco aí o tempo da sessão. Nós temos uma ordem, senador Suplicy, senadora Ana Amélia, senador Mozarildo, senador Valdir Raupe, senador Pimentel, senador Paulo Davim, que nos honra com a sua presença na mesa, senador Pedro Taque, senador Pedro Simon, senador Aloysio Nunes Ferreira, senador Sérgio Souza, senador Cacildo Maldana, senador Wellington Dias e senador Inácio Arruda. Senador Valdemir Mocca, senador Valadares, porque nós não tínhamos... senador Wellington Dias. Então, eu concedo a palavra ao senador Eduardo Suplicy.
Se quiser...
Uma palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, senador Renan Calheiros, prezado ministro da Saúde, Alexandre Padilha, senhora ministra Miriam Belchior, do Planejamento, presidente do Conselho Nacional de Saúde, senhora Maria do Socorro de Souza, senhora, caro colega senador Humberto Costa, da Comissão de Financiamento do Sistema de Saúde, senhor Jurandir Frutuoso, secretário-executivo do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Ronaldo Ferreira dos Santos, senador Paulo Davim. Primeiro quero cumprimentar ao ministro Alexandre Padilha e à ministra Miriam Belchior pelo empenho em assegurar ao povo brasileiro um sistema único de saúde que realmente esteja à altura das aspirações, inclusive de nossos constituintes. E cumprimento-o também pelo esforço de recursos para a saúde. Como Vossa Excelência expôs, ministro Padilha, que em 2007... tendo em conta que perdemos a oportunidade de assegurar, através da CPMF, os recursos para a saúde, mas ainda assim houve um movimento significativo, conforme ambos os ministros, a ministra Miriam Belchior demonstrou também, depois de 2010, quando eram 67,3 bilhões, em 2013, temos 92,4 bilhões e, para 2014, previsão de 100,3 bilhões. Exatamente, não tendo havido a CPMF, que retirou 40 bilhões, este aumento foi resultado de que movimentação no orçamento, de que realocação. Já que não teve a CPMF, eu queria ter mais claro como é que se possibilitou este aumento. Isso é para um esclarecimento. Eu queria também dizer uma palavra aqui de bem-vinda, de bom acolhimento a todos os médicos, sejam os espanhóis, os argentinos, os de Portugal, os de Cuba, de todos os outros países. Eu avalio que é muito importante que nós venhamos a dar as boas-vindas. Acho que não foi adequado da parte de alguns que tentaram não bem receber os médicos que, afinal de contas, estão chegando com uma disposição, um entusiasmo, se pode ver pelas entrevistas. E, felizmente, acho que a população em cada lugar do Brasil está dando esta boa acolhida aos médicos. Já que, conforme demonstrou o ministro Alexandre Padilha, não há ainda o número suficiente de médicos para estar em todas as partes e nos municípios, às vezes, os mais distantes, ou nas áreas periféricas, até mesmo da Grande São Paulo, e de outras grandes cidades brasileiras, então, que possam, como outros países o fizeram, acolher a contribuição. Ainda há poucos dias eu até mostrei para o ministro Alexandre Padilha, eu aqui mostrei, registrei a carta de um rapaz que tinha participado do programa Ciências Sem Fronteiras, e dada a sua interação no Canadá, ele fez uma avaliação tão positiva que eu aqui registrei. Gostaria que possa Vossa Excelência nos dar um breve balanço sobre como é que está, após acho que mais de um ano e meio do programa de não ao crack, fazer um breve registro, balanço, quais são os avanços que têm sido conseguidos após a campanha que a própria presidenta Dilma, com os ministros aqui presentes, desencadearam. Eu quero dar a informação, em 2011, 12 e 13, de meus 15 milhões de direito a emendas, 69,2% foram para a área da saúde em 2011, 55,3% em 2012, 87,3%, 13,11%, 1 milhão em 2013. Só para registrar, eu sei que cada um aqui pode ter as suas preferências, mas isso aqui é o... De repente eu fui... Tomei a curiosidade de verificar, eu naturalmente já vinha solidariamente aos apelos para mais recursos para a área da saúde, no que está ao meu alcance. E gostaria de aproveitar a presença da presidenta, da ministra Miriam, porque eu preciso dar a ela alguns e-mails, mas fora a área da saúde. Meus cumprimentos a todos.
Agradecemos a Vossa Excelência, senador Suplicy. Conceda a palavra à senadora Ana Amélia.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
Caros ministros Alexandre Padilha e Miriam Belchior, em nome de quem saúdo toda a mesa que está representando e do líder do movimento Saúde Mais Nessa. Caro presidente Renan Calheiros, queria cumprimentá-lo pela iniciativa e só lamentar que penso que os operadores da saúde, as Santas Casas, por exemplo, hospitais comunitários ou a área rede pública estivesse também presente aqui para esse debate. Mas penso que esse é o primeiro passo e outros virão para também estarem aqui. Eu sou de um estado onde os hospitais comunitários, as Santas Casas, têm uma força extremamente relevante. Então, eu já de cara peço encarecidamente à ministra Miriam e ao ministro Padilha, a bancada gaúcha fez uma emenda para, espero que as emendas agora para a saúde sejam acolhidas, para a Santa Casa de Porto Alegre, que 60% dos atendimentos são para SUS, atendimentos de SUS, não só da região metropolitana, mas também do interior, que atenda a emenda que a bancada gaúcha liberou para isso, caro ministro Alexandre Padilha. Aqui se falou muito sobre a questão relacionada à CPMF. Eu penso que a CPMF, o próprio autor da ideia, que foi uma ideia genuinamente boa, porque ia taxar as pessoas que não contribuíam, porque era um imposto sobre o cheque. Do ponto de vista da aplicabilidade, muito boa. A finalidade que o ministro Adib Jateni, então o ministro da Saúde, teve quando propôs essa sugestão, era para que o dinheiro todo arrecadado com o CPMF iria para a saúde. Só que esse dinheiro não foi para a saúde. E hoje dizer que a CPMF foi um mal para a saúde, eu acho que a gente não está dizendo com a verdade. Se ela tivesse ido inteiramente para a saúde, eu seria a primeira a chegar aqui e dizer que o dinheiro da CPMF era para a saúde. Ele ia para fazer o acerto de contas do governo. Por isso que o próprio doutor Adib Jateni se penitenciou, porque aquele dinheiro não foi para a saúde. Então, nós precisamos... Como estou aqui, presidente Renan Calheiros, na condição de presidente da subcomissão municipalista da Comissão de Assuntos Econômicos. E o nosso Jurandir Frutuoso, já que falou a respeito disso, eu vou apenas reforçar esses dados. Eu estive em Joinville, na Santa Catarina, do senador Cacildo Maldânia. O prefeito de Joinville
aplica 34% da receita em saúde. 34%. A lei, como disse o Jurandir, é 15%. A prefeitura de Panambi, no meu estado, aplica mais de 30%. O que acontece? Porque o prefeito, o secretário municipal de saúde é o primeiro elo e a pessoa, o cidadão bate e mora na cidade pequena, no município, vai lá bater porque sabe onde mora o prefeito, sabe onde mora o vereador. Vai lá cobrar e tem que exercer a saúde, ele tem que executar. Se não atende, judicializa. Outro problema para o setor de saúde. Eu, como municipalista, venho aqui dizer que essa situação não pode, é insustentável. Os municípios brasileiros hoje estão falidos porque há um desvirtuamento das competência. Os estados têm que aplicar 12%, não aplicam, o meu estado não aplica, e nem vou falar que sou de um partido de oposição, o governo que está lá não é o problema do governador atual. Isso não se fazia com governadores anteriores, até para ser justa em relação a isso. E muitos estados não aplicam os 12%. Bom, a nossa prima rica, que é a União, nem se fala em relação à questão da saúde. Eu queria, então, dizer que é importante se essa ideia de validar as emendas parlamentares destinadas à saúde, eu faço questão de aplicar todas e controlar o dinheiro que está lá, seria bom. Mas o ideal é termos, como defende aqui o senador Humberto Costa, com propriedade, uma política definitiva para o financiamento e garantir. Nosso senador Moca, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, temos lutado muito para ter uma política estável de financiamento à saúde, para que a gente não venha todo o tempo fazer essas campanhas, gritar, lutar, brigar pela saúde e o problema não se resolve, como disse o nosso grande líder. Queria também, ministro Alexandre Padilha, para terminar, nós fizemos uma audiência pública da CAS, onde laboratórios de análises clínicas, e o senhor falou sobre reajustes aqui feitos pelo SUS. Há 18 anos não recebem reajuste. Um hemograma, R$ 4,50. Uma glicemia, R$ 1,85. E eu, desde aquela audiência que aconteceu no ano passado, até agora, não aconteceu nada. E não há uma explicação, porque quem pode, qual é o resultado disso? Concentração, pequenos laboratórios no interior do Brasil inteiro, do meu Rio Grande do Sul, estão fechando as portas e a concentração, grandes laboratórios, aquilo que a gente quer disseminar e fazer. Então, eu queria renovar ao senhor um pedido para o reajuste das tabelas, desses exames laboratoriais que são fundamentais em qualquer diagnóstico. Eu não sou médica, eu sou apenas uma senadora que está aqui ouvindo as pessoas demandando sobre essas matérias. E não deixarei de fazer perguntas ao ministro Alexandre Padilha sobre o Mais Médicos, porque penso que há uma audiência pública solicitada por várias comissões e esse será o momento. Tenho certeza que o senhor, como democrata, como grande articulador que tem, sempre teve, em funções anteriores com o governo, terá esse diálogo com os senadores e as senadoras aqui para tratarmos dessa questão que é de interesse da sociedade brasileira. Mas parabéns, senador Renan Calheiros, pela iniciativa. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao senador Mozarildo Cavalcante. Com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente, senador Renan Calheiros, ministro Belchior, ministro Padilha, e quero cumprimentar em nome deles todos os membros que estão na mesa e dizer que eu ocupo a tribuna nesse momento com duas responsabilidades. A primeira de ser um médico que se formou há 44 anos atrás na única capital da Amazônia que tinha faculdade de medicina, que era o Pará, em Belém do Pará. E no ano que eu me formei, em 69, a faculdade fez 50 anos de existência. Foi a quarta do Brasil. E já naquela época, nós trabalhando na Santa Casa, ouvíamos toda hora dos professores que havia uma dificuldade muito grande do atendimento. Por quê? Porque os municípios colados em Belém mandavam todo mundo para Belém. Então, esse problema de não ter médicos, de ter carência e tal, é muito antigo, não é de hoje. Eu vivi na pele esse problema, por exemplo, de voltar. Eu fui o primeiro filho de Roraima a se formar em medicina e voltei quase por uma obrigação sentimental e éramos apenas 4 médicos para atender 200 mil habitantes, espalhados. Então era 1 para 40 mil. E na, 1 para 50 mil, desculpe. Então, na verdade, o que eu entendo, e aqui também agora com a responsabilidade de ter sido constituinte, é que não consigo compreender porque tantas décadas se passam e nós não conseguimos resolver um problema de financiamento, mas principalmente, ministros, de corrupção na saúde. A ministra falou de gestão. Digo, tem gestão boa e tem gestão ruim. O que tem no meu estado de Roraima, recentemente, houve uma operação da Polícia Federal e se constatou o desvio de cerca de 30 milhões de reais só numa espécie de corrupção. Quando estava faltando medicamento A, B e C, dispensava de licitação e comprava de emergência. Só que os laboratórios faziam, as firmas que vendiam, faziam um acordão e compravam remédios de outros estados com o prazo de validade curto e daí a 5 meses, 4 meses, nova dispensa de licitação para adquirir os mesmos remédios. Isso é roubar a saúde das pessoas. E existe um trabalho, uma publicação da Controladoria Geral da União, a CGU, foi publicado ano passado, ou retrasado, que nos últimos 4 anos anteriores foram desviados só da FUNASA, senadora Ana Amélia, só da FUNASA, 500 milhões de reais. Então, se nós não fecharmos essa torneira da corrupção, pode botar dinheiro à vontade, que vai continuar melhorando muito lentamente. Então, é preciso que os órgãos de fiscalização, tanto do Ministério da Saúde, quanto os tribunais de contas, estejam permanentemente mobilizados para que nós possamos estancar essa hemorragia do sistema de saúde, justamente representado pela corrupção. Eu teria algumas perguntas para fazer, mas depois vou encaminhar tanto ao ministro Padilha quanto à ministra Belchior, porque realmente o que esse caso já está cansado. Primeiro, ministro, vamos sepultar a defunta CPMF, vamos parar de ficar nisso. Já passaram tantos anos e não encontramos uma alternativa? Temos que encontrar uma alternativa. Vamos usar aqui no linguajar médico. Nós temos que encontrar um remédio que cure mesmo. E, aliás, nesse caso, não só é um remédio, não. É um remédio da construção de unidades de saúde, da manutenção das unidades de saúde e também, agora já no programa médico previsto, a formação de mais médicos no Brasil é inacreditável. Por exemplo, lá em Roraima nós temos uma faculdade de medicina que já está há vários anos formando gente lá. Mas, por uma imposição do CONAS, nós só podíamos abrir 40 vagas por ano. Então, uma faculdade que tem capacidade para formar 2 turmas, só tem a oportunidade de ingressar 40 alunos por ano. Então, eu quero dizer, inclusive estou como relator revisor do programa Mais Médicos, e eu acho que aqui tem muitos senadores envolvidos, tanto senadores da área de saúde, como não são, mas sentem esse reclamo popular, que realmente, eu botei até aqui esse adesivo falando em 10%, eu acho que devia ser maior.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
15% dos municípios, e quem conhece município pobre como eu conheço, e 12% de todos os estados indistintamente, e um estado pobre como o meu também ter que cumprir igualmente cumpre outros estados ricos, é uma desigualdade que aprofunda até desigualdades regionais e sociais. Então eu queria dizer que venho batendo nessa tecla há muito tempo, votei a favor da criação da CPMF e votei contra a prorrogação da CPMF. Por quê? Porque o dinheiro não ia mais só para a saúde e porque o dinheiro servia até para fazer superávit primário pelo governo. Então, realmente, ela foi desvirtuada e se trata de um cadáver que precisa ser sepultado. E nós temos que olhar para frente e buscar rapidamente, realmente, soluções que eu tenho certeza que o ministro Padilha está empenhado em encontrar e aqui com apoio do senador, e com certeza nós vamos encontrar um caminho que ponha fim a essa questão.
Concedo a palavra ao senador Antônio Carlos Valadares, em seguida ao senador José Pimentel. Com a palavra ao senador Valadares.
Federal.
Senhor presidente.
Senhor ministro Alexandre Padilha, senhora ministra Miriam Belchior, senador Vital do Rego, senador Humberto Costa, senhora presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro, senhor Jurandir Frutuoso, presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Em primeiro lugar, eu quero declarar o meu apoio à proposta do ministro Padilha de direcionar 50% das emendas individuais dos parlamentares em favor da saúde. A Câmara aprovou 40 e espero que o Senado aprove 50. Que essa proposta, ao voltar à Câmara, esta Casa possa então confirmar a vontade da maioria da nação, tenho certeza absoluta. E quero aproveitar a oportunidade para felicitar o governo, através do ministro Alexandre Padilha, pela coragem da iniciativa em instalar no Brasil, no governo da presidenta Dilma, o programa Mais Médicos, que tem como relator um sergipano, o deputado Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, que tenho certeza irá desempenhar muito bem esta função de relatar matéria tão importante que vai amenizar, sem dúvida alguma, o sofrimento das populações mais pobres em todo o Brasil. Portanto, meus parabéns, ministro. Contará com todo o meu apoio. Eu, num determinado momento, quando iniciava o meu mandato aqui no Senado Federal, fui procurado pelo então ministro da Saúde para apresentar uma proposta visando a cobertura das despesas com a saúde pública no Brasil, ajudar a cobrir as despesas com esse setor, o ministro Jatene, uma figura conhecidíssima em todo o Brasil, respeitadíssima, fez um relatório que emocionou a todos nós na Comissão de Justiça. E como a proposta na época recebia uma resistência enorme de setores empresariais, poucos senadores se aventuraram a apresentar essa proposta, porque tinham receio de perder votos nos seus estados. E eu topei a parada. Fiz a proposta, levei para o ministro, e eu era oposição na época. Eu fazia oposição ao governo de Fernando Henrique Cardoso. E eu achava que era uma solução adequada para resolver, senhor presidente, o grave problema da falta de recursos para a saúde. Apresentei a proposta e até hoje não me arrependo. Só que na época que eu apresentei era 0,20. Depois Fernando Henrique provocou a demissão do ministro porque os recursos foram desviados para outras finalidades. Aí eu comecei a votar contra a CPMF. Quando ele aumentou para 0,38, uma parte dos recursos era destinada a financiar a Previdência, Fundo da Pobreza, quer dizer, não era mais saúde. Era um fundo elasticido para atender outras finalidades. Votei contra. Quando o Lula entrou, começou a exigir que os recursos fossem totalmente empregados em favor do setor. Aí eu comecei a votar favorável. A queda da CPMF ocorreu aqui no Senado, conforme aqui já foi dito. E o percentual não era mais 0,20 nem 0,38, era 0,08. Daria, assim, em torno de uns 8 bilhões por ano. Algo em torno de 8 bilhões. Mas serviria, sem dúvida alguma, senhor presidente, não só para ajudar a saúde, como também para combater a sonegação, o crime organizado e todos aqueles que queriam sonegar impostos. Eu me lembro que a porta aqui do Senado Federal estava cheia de pessoas da Fiesp, espalhando terrorismo, que a cesta básica, se a CPMF fosse aprovada, aumentaria, que o comércio ia sofrer um prejuízo incomensurável, indústrias iam quebrar, um verdadeiro terrorismo. Nós perdemos por 3 votos. Lamentavelmente, perdemos por 3 votos. E hoje encontramos a saúde numa situação realmente deficitária, problemática em todos os estados e municípios, apesar dos esforços que estão sendo despendidos pelo governo federal. Eu já estou encerrando minha participação, eu só queria contar essa pequena história, porque tem muita gente aí defendendo a saúde, da boca para fora. Mas na hora H, que nós precisamos de manter esse recurso em favor da saúde, esse pessoal votou contra. Lamentavelmente. Então agora, sim, vamos. Para que o governo entenda que 10% das receitas líquidas é uma proposta razoável, estarei à disposição aqui de todos os senadores, quando essa proposta chegar aqui, para votar favorável e aumentar substancialmente os recursos da nossa saúde. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.
Agradecemos a Vossa Excelência. A presidência lembra aos senhores senadores e às senhoras senadoras que a ordem do dia da sessão de hoje, ela será antecipada para as 15 horas e contará também, por solicitação de diversos senadores, as matérias da ordem do dia de amanhã. Nós tivemos uma semana intensa de resultados no Senado Federal, votamos inclusive matérias importantes na própria segunda-feira, com um coro altíssimo, e, portanto, vamos proceder à antecipação da ordem do dia de amanhã para hoje. E começaremos a ordem do dia, impreterivelmente, às 15 horas. Eu concedo a palavra ao senador José Pimentel.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
Eu quero dar uma boa tarde a todos, saudar o nosso presidente, o senador Renan Calheiros, parabenizá-lo pela iniciativa dessa sessão temática, dar um forte abraço no ministro Alexandre Padilha, na ministra Miriam Belchior, saudar o nosso senador Paulo Davi, que é médico e colaborador no debate forte do Senado Federal sobre essa matéria, dá um forte abraço dos convidados em nome do nosso cearense, o Jurandir Frutuoso, e eu peço aos demais que me perdoem, porque o nosso tempo é curto e daqui a pouquinho, daqui a 40 minutos, vamos iniciar a nossa ordem do dia. E queria começar registrando de que eu fui o relator geral do Orçamento da União para 2008. Nós tínhamos feito ali todo um planejamento de ampliação e de incorporação do PAC, um conjunto de programas e de ações. E no dia 12 de dezembro, aí por volta já da meia-noite, 35 senadores resolveram prejudicar a saúde brasileira, retirando a CPMF do orçamento da União, que representava 40 bilhões de reais. E quero registrar de que os assalariados que tinham salário até o teto do regime geral da Previdência Social, os aposentados e pensionistas, todos eram isentos da CPMF. Quem pagava a CPMF no Brasil eram os ricos, os banqueiros, os grandes. E, lamentavelmente, como aqui já foi registrado pelo Antônio Carlos Valadares, eles montaram um piquete aqui dentro do Congresso Nacional e foram vitoriosos. E a saúde foi prejudicada. Mas essa fase foi superada. Nós tínhamos um presidente da República na época, Luiz Inácio Lula da Silva, com um compromisso muito forte com a saúde brasileira e determinou a este relator e conversou com os líderes da Casa, da Câmara e do Senado, em que nós deveríamos sacrificar outros programas, outras ações, mas a saúde pública precisava ser preservada e que ele iria manter na sua totalidade o cumprimento da Emenda Constitucional 29 que ele tinha iniciado em 2003 e assim nós fizemos em março. No dia 28 de fevereiro de 2008, nós aprovamos o orçamento ajustado e não tivemos qualquer retirada de recursos da Previdência da Saúde Pública brasileira. Eu faço esse registro para compreender as dificuldades que nós temos hoje, é fruto daquela decisão lá atrás. Mas todos nós, sobre a coordenação do nosso presidente Renan Calheiros, estamos trabalhando para construir uma proposta que permita dialogar com a realidade orçamentária do governo federal, com uma política de colaboração com os municípios e os estados, para que nós possamos, ouvindo nossos ministros, ouvindo a nossa presidenta Dilma, que quer colocar dinheiro novo no orçamento da saúde pública brasileira, mas dentro da nossa realidade. Nós temos clareza também de que não tem espaço na sociedade para se criar uma contribuição nova. Temos que trabalhar nesse 2014 com a realidade orçamentária que está posta. E para isso, nós estamos dialogando para que 50% das emendas impositivas dos deputados e senadores vá para essa nova fonte. Já aprovamos que 25% dos royalties do petróleo vai para essa nova fonte. E queremos discutir com o nosso governo que a gente faça essa nova alteração por dentro da Constituição Federal, ou seja, através de emenda constitucional, para dar transparência e dar segurança às entidades, à sociedade e ao Parlamento. Essa é uma divergência que nós ainda precisamos construir, porque tem parte dos nossos congressistas que entendem que nós deveríamos trabalhar em matéria infraconstitucional. Eu acho que nós deveríamos evoluir para qualquer mudança que fizermos, e é durante esse mês de setembro, para que a gente possa alterar o orçamento de 2014. Deveria ser feito através de emenda constitucional. Nós temos a chamada PEC do orçamento impositivo. O relator dessa PEC é o senador Eduardo Braga, e ele deverá apresentar nos próximos dias o seu parecer. E eu acredito, senhor presidente, nossos ministros, nossas entidades, que qualquer mudança deveria ser feita por dentro dessa proposta de emenda constitucional. E nós deveríamos também, senhor presidente, deixar para fins de reflexão de que nós deveríamos igualar os percentuais de vinculação às suas receitas. Nós temos na emenda 29 de que os estados são obrigados a participar com 12%. Nós temos na emenda 29 de que os municípios devem participar de 15%. Isso está consolidado. E nós deveríamos trabalhar um percentual da União para chegar aos 15%. E sou um daqueles que entendo de que nós deveríamos uniformizar, que todos os municípios, os estados e a União deveriam ser sobre a receita corrente líquida. Porque hoje não é. Os municípios mais pobres estão estrangulados, estão participando com percentual acima dos 15%. Só que a emenda 29 cometeu um erro. Ele determina sobre impostos mais transferências e deixa de fora toda e qualquer outra receita. Por exemplo, os municípios mais ricos, que recebem royalties do petróleo de concessão, valores substantivos, não aplicam na saúde nenhum centavo. Eu tive o cuidado, senhor presidente, de dar uma olhada sobre alguns municípios. O município do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que deveria aplicar 15% das receitas correntes líquidas, como critério da emenda 29, do final dos anos 90, colocou sobre impostos mais transferências constitucionais, em 2010, ele participou com 9,1% da receita corrente líquida. Em 2011, participou com 9,4% da receita corrente líquida. Em 2012, participou com 9,3% da receita corrente líquida. É verdade que para os municípios que não têm contribuição, para os municípios que não têm outras fontes de receitas, ele está aplicando os 15% sobre impostos, que bate basicamente com a receita corrente líquida. Mas os municípios grandes, os municípios ricos, lamentavelmente, não corresponde a 15% da receita corrente líquida. Sou naquele, senhor presidente, de que vou fazer um esforço muito grande, ao lado dos nossos pares, ao lado das entidades, dos municípios, dos estados e do governo federal, para que a gente uniformize esses percentuais e que a gente possa trazer a União a contribuir com o maior percentual que hoje é praticado, que são os municípios. Ou seja, chegar a 15%. Mas que a gente tenha com as nossas entidades e com a sociedade brasileira esse debate, para que a gente uniformize, para evitar discurso atravessado. A União, em 2012, participou com mais de 12% da sua receita corrente líquida naqueles percentuais, acima dos estados, acima dos estados. Nenhum estado pratica 12% das suas receitas correntes líquidas, porque não entram as contribuições, não entram a série de outras fontes. E já que nós...
Você está acompanhando aqui pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o financiamento da saúde.
Podemos construir um processo que traga dinheiro novo, que traga mais responsabilidade na gestão. Nós deveríamos uniformizar percentuais e critérios da base de cálculo. Por isso, eu espero que daqui até a próxima quarta, quinta-feira, quando a nossa Comissão de Constituição e Justiça estará se reunindo para debruçar sobre isso, Deus nos ilumine para que a gente possa encontrar uma proposta justa que cabe no orçamento e traga dinheiro novo para a saúde brasileira. Muito obrigado.
Agradecemos a Vossa Excelência. Conceda a palavra ao senador Paulo Davim.